Já falávamos a respeito da obrigatoriedade do exame toxicológico para renovar CNH. É importante lembrar que até para a obtenção de nova CNH, quem não tem são nas categorias C, D e E, que existe agora essa obrigatoriedade. A gente conversa com o Dirceu Rodrigues Alves. Ele é presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, está na linha para falar com a gente. Olá, seu Dirceu, um bom dia.
Bom dia, Carolina. É um prazer estar falando com você e para os seus ouvintes.
Bom, importante lembrar que não são todos que precisam fazer esse exame, não?
Olha, esse exame está destinado para as categorias C, D e E. E nós, a Abramec, estamos contra a aplicação do exame como está proposto na lei, que é fazer o exame admissional, que é quando ele começa a fazer, começa a tirar a carteira nacional de habilitação e depois também quando vai renovar. Entendemos isso porque o importante para nós não é quando vai tirar a carteira, o importante é quando ele está na direção veicular. O Código Brasileiro de Trânsito determina que não haja uso de álcool e drogas no uso da direção veicular, não fora dela. E para tirar a carteira, ele está fora da área, está fora do uso do veículo. Então, não comporta essa posição da lei diante do que é a nossa realidade. Nós queremos proteger, reduzir os acidentes de trânsito, as mortes, os sequelados do nosso trânsito, mas não temos que atuar antes de fornecer a carteira, nós temos que atuar no momento que está sendo usada a direção veicular.
O senhor acha que ter essa obrigatoriedade vai criar um serviço que vai gerar um custo, que vai gerar também um mercado, ao invés de ser efetivo na conscientização e fiscalização, então?
O exame está proposto, mas não há uma estrutura definida, bem organizada, para que seja feito o exame. Material para coleta, a necessidade de treinamento de pessoal da área de saúde, com o intuito de colher o material e mandar para o laboratório. Mas o pessoal diz o seguinte, olha, interessante. O jogador de futebol, o esportista, faz exame de urina para fazer o exame toxicológico e de outros produtos que ele possa ter usado. No entanto, se propõe para o motorista o exame do cabelo. Não é compatível. O exame do cabelo, ele pode ser falso positivo múltiplas vezes, inclusive quando se trata de um indivíduo afrodescendente. O afrodescendente tem uma tendência enorme para ser falso positivo. Imagina o problema que vai ser gerado em termos sociais e econômicos para o motorista. Então, acho que é uma afronta aos nossos motoristas. É uma lei que está posicionando, nós achamos que o exame toxicológico é importante, muito importante, mas não no momento que a lei propõe.
Entendo. Bom, não há reversão, há?
Olha, a Abramec e outros órgãos, inclusive a ANANTE, a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho, está protestando. Os laboratórios de toxicologia estão protestando, todos estão protestando, entrando nas juntas autoridades com o intuito de reverter esse processo. Já estivemos na Câmara dos Deputados, já estivemos lá no Senado, no Superior Tribunal de Justiça, e estamos ainda reivindicando que seja alterado, que se faça o exame toxicológico, mas no momento exato em que o indivíduo está fazendo a direção veicular. E, de preferência, o exame da urina, ou mesmo exame da saliva. Estamos sabendo que hoje nós estamos vendo o crescimento no sul do país de um drogômetro, quer dizer, de um aparelho similar ao etilômetro, que eles estão chamando de drogômetro, com o intuito de dosar ou medir se está em uso ou não de drogas na direção veicular. Esse seria o exame efetivo a ser feito no nosso motorista, e não o exame proposto pela lei.
Fazendo paralelos para entender até o posicionamento, existem outros países que têm um exame nesse formato?
Não. Não existe. Fazem o exame, mas para aqueles que tiveram acidentes que estavam alcoolizados ou drogados. Esses passam a ser controlados dessa maneira. Mas com esse exame, não do cabelo, mas sim exame da urina. Esse é um controle, uma fiscalização que é determinada por lei, com o intuito de evitar que aquele indivíduo vá para o trânsito usando droga. Então, é feito após haver um acidente e ser determinado que o indivíduo estava alcoolizado ou mesmo drogado. Aí sim, vai ser feito um controle periódico desse indivíduo com relação ao uso de drogas.
O senhor acha que também há poucas iniciativas e campanhas para o olhar preventivo, se bem que nós já ouvimos falar mais sobre este tema, até por causa da fiscalização. Mas há um trabalho ainda tímido no Brasil para conscientizar o motorista sobre o perigo de dirigir alcoolizado ou drogado?
Não há dúvida. Nós protestamos sempre com relação às ações governamentais. Achamos que o governo está negligenciando com relação à epidemia que nós estamos vendo no trânsito, que é as mortes e os sequelados, incapacitados definitivamente para o trabalho. E nós achamos que educação é essencial, e essa educação seria inicialmente a educação de trânsito. Está proposto também no Código Brasileiro de Trânsito e até hoje não foi implantado pelos governos. Ainda, a modificação do curso de formação de condutores para que o indivíduo tenha consciência, cidadania, no respeito aos outros motoristas, aos mais frágeis no trânsito, como pedestres, como ciclistas, motociclistas, né? Um crescimento desse indivíduo com relação à mudança cultural, com relação à mobilidade. Então, se eu tenho isso desde a infância até o final da adolescência, eu vou melhorar em muito o desenvolvimento ou a performance do indivíduo na via pública. Eu mudo totalmente a cultura com relação à mobilidade, e não aquela mobilidade que nós trazemos para criança, como criança, né? Quando a gente tem um carrinho, que brinca de carrinho, de correr com carrinho, e aos 18 anos o menino adquire um carro, aos 18 anos, para fazer aquilo que praticava na infância, que é correr, é tomar o vento na cara, é montar na moto e competir com outros. Né? Mudar essa cultura é essencial. E para isso, há necessidade de educação, fiscalização e punição severa.
Dirceu, muito obrigado pela sua participação e a nos ajudar a refletir um pouco mais sobre esse tema. Um bom dia.
Eu estou às ordens, Carolina. Foi um prazer falar com você e para os seus ouvintes. Bom dia a todos.
Obrigada. O Dirceu Rodrigues Alves é presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico. E sobre este tema ainda, eu gostaria de colocar aqui alguns números para ressaltar como o assunto ele pode gerar algo antigo no Brasil que vem sendo criticado há muito tempo e não se muda essa ótica sobre as coisas, né? Você cria uma necessidade para vender um serviço e esse exame toxicológico, por exemplo, né, no debate que visa a crítica sobre ter o exame obrigatório, o custo poderá variar de R$ 295 a R$ 380,00 para você fazer a renovação, você que é profissional, ou fazer uma carteira nova. Aí você pega também os números relacionados a esse tipo de carteira nacional, que tem categorias C, D e E, por exemplo, no estado de São Paulo, são quase 5 milhões e 200 mil motoristas que conduzem caminhão, ônibus, carreta, ou seja, das categorias C, D e E. Então, se você fizer uma conta simples, vamos colocar aí quantos por cento precisam renovar ou quantos novos motoristas profissionais teremos, e aí faz esse cálculo deste valor. A recomendação, e o Denatran coloca aqui, através do site denatran.gov.br, aí você digita lá, barra toxicológico, underline, que é aquele risquinho abaixo da palavra, novo.htm. Esse link específico, mas você pode entrar lá no Denatran que você acha também, fala dos passos que o cidadão deve fazer para escolher o laboratório de sua preferência, sugerindo que, como são estabelecimentos comerciais, as empresas também seguem a livre demanda de mercado. Ou seja, lá no Denatran mesmo já coloca que, ó, você pode ser enganado, viu? Pode pagar até muito mais caro do que precisa para fazer esse exame. A legislação federal, ela veta tabelar preço nesse tipo de serviço. Ou seja, você pode encontrar, então, de 200 até 400 reais o mesmo exame básico para você apresentar lá e poder renovar ou fazer uma carteira nova das categorias. Então, é um tema que a gente tem que parar para refletir mesmo e essas entidades se posicionando contra. Até o momento, o que está valendo é que o DETRAN terá que cumprir a determinação judicial, uma vez que desde sexta-feira, então, há uma autorização prévia, que se chama tutela antecipada, que a Justiça Federal concedeu para esse tipo de exame. A Procuradoria-Geral do Estado já está adotando medidas judiciais também para reverter a decisão. E a CBN vai acompanhando esta polêmica.